Por que que a sociedade hoje tem tantos problemas? Em que momento deu curto-circuito e diversos problemas como ataques de pânico, como crises emocionais, mimimis, ou todas as vulnerabilidades, para resumir, que a sociedade tem vivido hoje surgiram? Porque no passado, talvez a nossa única, não intenção, mas a nossa única opção era sobreviver, era literalmente ser forte ou morrer. Então eu estou aqui junto com o Nilson José Alves, olha só, a apresentação completa, dá oi para os telespectadores.
Aí,
aliás,
pessoal,
ouvintes, né?
É, ouvintes, uma ótima tarde para todos aí.
Bom pessoal, para quem não sabe, o Sr. Nilson, ele é meu tio e é um dos caras que me trouxe muitas coisas, mas não vamos entrar nesses méritos agora. Ele é psicanalista e empreendedor também há quanto tempo já, tio?
29 anos.
Só 29 anos, só brincando de casinha e trabalha com pessoas também. Então, nós vamos trazer aqui para vocês hoje alguns insights e algumas análises profundas sobre o porquê que o ser humano se tornou o que ele é hoje e também algumas histórias pessoais que talvez sirvam de inspiração para cada um de vocês. Então, começando a nossa história, estava conversando aqui com o Nilson, estávamos comentando desde a pré-história, né? A gente estava fazendo uma analogia muito interessante sobre a pré-história. Há anos atrás, no caso aí a gente coloca os nossos 80 mil anos atrás aí, a única opção do homem era ser forte. Nós vivíamos num mundo onde nós poderíamos ser caçados, no caso por outros animais, o tempo inteiro, ou nós poderíamos escolher tomar atitudes para literalmente sobreviver. E essas atitudes era lutar, era guerrear, era literalmente sair da caverna para matar um bicho que queria te matar, que eles estavam com a mesma fome que você. E no passado a sua única opção para sobreviver era ser forte. Estava lendo um estudo recente dizendo que há mais ou menos, eu acho que 60 mil anos atrás, me perdoem por não lembrar a data exatamente agora, mas no estudo dizia, chegou um momento que a espécie humana tinha apenas 6 mil indivíduos. 6 mil indivíduos para uma espécie é a beira da extinção. Então nós estávamos na África, à beira da extinção, e aquela população, aquele povoado, eles tomaram uma decisão. Eles tiveram que ser brutalmente fortes. Como eu já disse, eles precisaram viver num mundo que tudo queria comê-los, e a espécie começou a se multiplicar. Então os nossos bisavós, assim se dizendo, né, tio? Eles eram brutalmente fortes. E aí a população veio se desenvolvendo, as primeiras tecnologias começaram a surgir. E quando eu digo tecnologia, pessoal, são as primeiras ferramentas que tornou o mundo um pouco mais possível e civilizado, como a agricultura e, enfim, aquilo tudo que você aprendeu na escola. E, na minha concepção, vindo agora um pouco para o mundo moderno, há 120 anos atrás, nós estamos quase em 2020, há 120 anos atrás eu acho que não tinha muito espaço para mimimi. Certo ou errado, Sr. Nilson? Dá o seu parecer sobre isso.
Então, nessa linha de pensamento, a gente chegou a algumas conclusões em cima de algumas leituras, alguns estudos também, e a gente percebeu que realmente essa coragem, essa autoconfiança, essa certeza em suas habilidades, em sua real estrutura, foi pulverizando com o passar do tempo. Por conta da tecnologia, né, até um certo ponto a gente diz que isso tem uma parcela de culpa nesse processo. Como que eu explicaria isso para vocês? A tecnologia, ela tem um lado positivo, onde agrega muitas coisas, torna muitas coisas que pareciam impossíveis possíveis, mas ao mesmo tempo traz todos para uma zona de conforto. Automaticamente, quando você se depara com algo que reduz todo o seu trabalho, todo o seu esforço, toda a sua necessidade de investir seu tempo em coisas muitas vezes até arcaicas para conseguir uma simples coisa, às vezes, do seu dia a dia, da sua rotina, você se expõe ao quê? Você se expõe a uma economia absurda de esforço. Uhum. E isso vai lhe causando, de certa forma, uma certa acomodação.
Certo.
O tempo foi passando e as tecnologias, óbvio, são necessárias para a nossa vida moderna, nos colocou numa situação de uma zona de conforto imensa, mesmo que a gente não perceba e não ache que isso é dessa forma. A gente sempre julga a tecnologia como um bem aliado para nos trazer conforto, uma vida mais tranquila, otimizar o nosso tempo. Mas pelo contrário, hoje as pessoas reclamam que não tem mais tempo. Algo que nossos antepassados dificilmente questionavam.
Tinham muito tempo, né?
Tinham muito tempo. Pelo contrário, eles procuravam coisas para ocupar esse tempo, que ao mesmo tempo otimizavam e amolavam os seus facões o tempo todo, literalmente dizendo.
Sim.
Porque a todo instante você estava numa condição onde você precisava construir, criar algo, porque
e
nada era imediato.
Sobreviver, né?
Que é.
A gente, eu acho que, voltando pouco tempo atrás, vamos colocar aí 120 anos mesmo que eu citei, não se tinha micro-ondas, não se tinha uma geladeira para você conservar uma carne, não se tinha também um supermercado perto da sua casa. Não tinha nada do que você tem hoje. Hoje você tá com fome, você manda uma mensagem, você aperta um botão, chega comida na sua casa.
Você falando disso, eu lembro quando eu era pequeno, isso porque ainda não sou tão velho assim.
Qual é a sua idade?
47.
Então, você passou pela transformação tecnológica do mundo.
Eu vivi as duas fases, né? Sou um privilegiado. Vivi a transição, né, das fases. Mas não significa que isso não aconteceu mais, um pouco mais tarde isso também, ou seja, a tecnologia hoje, de certa forma, impactou nesse sentido. Eu lembro ainda que eu era moleque, a gente ia fazer um almoço, por exemplo, já tinha que se tirar a mistura e deixar de lá curtindo para descongelar, porque a gente não tinha muitos processos assim, no sentido de facilitar muito. E a gente tinha que ter paciência, não tinha nada para ocupar aquele meio tempo, não tinha nada já pronto, tinha que ser feito bem artesanalmente, e a gente acostumou a ter aquela disciplina. A gente esperava, a gente ficava contorcendo ali muitas vezes de
fome,
né? Ansioso para beliscar, e não podia. A gente, além de tudo isso, a gente ainda tinha regras. A gente tinha uma coisa que hoje as pessoas perderam, que se chama limite. Então a gente sabia até onde a gente podia ir, né? E os pais, só com um olhar, já colocavam esse limite bem claro para nós. E a gente aceitava. Aí vem uma pergunta, vocês eram submissos a tudo isso? Não, a gente tinha uma linha de tolerância maior.
Sim.
Hoje as pessoas, elas são intolerantes, elas passam por cima de regras, por cima de limites, elas não sabem o que é ser colocado um limite realmente no que é adequado e no que é possível. Então muitas vezes passam das medidas e acham que isso ainda é normal.
Você vem de um tempo que nada era para agora, né? Que
nada
é diferente do tempo
agora.
Atual, que é tudo para agora, né?
E consequentemente, o que isso gerou? Gerou a baixa tolerância a tudo. E aí bate bem em cima do que a gente está discutindo hoje, né? Por que as pessoas hoje são tão frágeis?
Sim.
Porque elas aprenderam que as coisas são para agora. Elas não dão o tempo para as coisas acontecerem no prazo adequado, ou seja, vem uma frase antiga, né? Que quando se come as coisas quentes, não tem paciência para deixar esfriar, né, no tempo certo, a gente queima a língua.
Sim.
E é mais ou menos assim, né?
As pessoas hoje parece que elas não...
É o imediatismo, é a lei do agora.
É a lei do agora.
Só que por trás de tudo isso tem um vilão, que as pessoas não percebem, que é a falta de imunidade à tolerância.
Falta imunidade. Boa essa. É. Essa
falta
eu vou até anotar pra mim.
Tolerância.
Falta imunidade da tolerância.
É. Então as pessoas hoje, elas são estressadas num trânsito, elas são incoerentes dentro de um ambiente familiar, elas são um pouco fora do limite no seu meio de convívio com os amigos. Enfim, é uma coisa muito comum e que tá se tornando regra, tá se tornando lei. Então, os mais novos já acostumaram, já nasceram dentro desse mundo. Então, para eles, é o modelo que eles têm. Então, isso tudo é normal.
Parece que eles não têm que construir nada, né?
Nada. Então, por conta desse movimento, aonde que a gente quer chegar? Ah, mas vocês são quadrados, vocês estão pegando um modelo antigo e querendo trazer para agora. Isso é coisa do passado. Ok, a gente não está vivendo de memórias. A gente está falando apenas de modelos.
Mas 80 mil anos foi esse modelo, né? A mudança é muito recente.
E hoje, por conta disso, a intolerância nas pessoas é algo até considerado banal. Porque se não for intolerante, você não faz parte da tribo.
É.
E com isso, a gente perdeu a qualidade na essência das pessoas no quesito tolerância. Então, quem não é tolerante entra numa zona de risco, de perigo. Porque quando ela é ameaçada, automaticamente ela já se coloca numa condição desfavorável, que automaticamente é a vítima do momento.
Caramba.
Então, se a pessoa hoje é contrariada por coisas pequenas, ela fácil, fácil já se coloca na condição de vítima, ao qual muitos acataram esse tipo de movimento, e ela, de certa forma, se sente protegida por estar numa zona de mimimi. E aí a gente tem o que acontece hoje, que são essas pessoas que não dão mais conta de fazer o que é necessário a um preço necessário.
Exatamente.
Então é muito complicado.
Essa que você falou é literalmente o que acontece hoje. Parece que hoje existe o culto do mimimi, né? Parece que as pessoas hoje elas não querem mais enfrentar a disciplina para conquistar alguma coisa. Bom, vejamos pela sua história. Você é empreendedor há 29 anos. Você trouxe uma metáfora muito incrível do sapo agora há pouco, que a gente estava só batendo um papo, e eu vou pedir para você daqui a pouco contribuir com o pessoal com essa metáfora. Aí eu vou concluir, aí você já pode contribuir. O meu ponto de vista, então, é que as pessoas hoje, elas se colocaram, elas acharam outros membros do grupo que fortalecem esse mimimi. Eu acho que está globalizando esse mimimi porque eles estão ganhando força nisso, né? Hoje é bonito você, como é que eu posso dizer, não ser meio que autossuficiente. Como que eu posso explicar isso? Meio que parece que é cultural, né? É isso que eu tô tentando dizer. Parece que é cultural você se vitimizar. Parece que é cultural você não pegar pesado. Parece que é cultural você não dar o seu melhor, né? Bom, você é empreendedor há 29 anos e você vai contar a sua história, mas eu posso contar a minha. Quando eu iniciei no bodybuilding, por exemplo, que é o fisiculturismo, eu ouvi de tudo. Eu ouvi, cara, você tá pegando muito pesado, você só pensa nisso, você é bitolado, você é rato de academia. Cara, mas como é que você não come isso? Você não vive? Cara, mas você não vai pra balada? Cara, mas você não descansa? É domingo. E se eu tivesse parado pra ouvir essas pessoas, eu estaria no mesmo lugar, junto com elas, porque eu olho pra todas essas que me julgavam, elas continuam fazendo a mesma coisa. E eu me tornei um dos melhores do mundo. E não é arrogante eu dizer isso, mas eu tô dizendo que quando você coloca o senso de disciplina e você desliga o seu botão do mimimi, e eu acredito que se você se coloca na posição que os nossos ancestrais se colocavam, que era ou você faz ou você morre, você literalmente conquista as coisas. Só que isso leva tempo. Você tem que estar disposto, acredito eu, a levar muita porrada, muitos nãos, para aprender, para experienciar emoções, para criar maturidade emocional. E então progredir. E parece que as pessoas elas estão pulando a fase da maturidade emocional. Parece que elas não querem mais desenvolver essa força interior. E a gente só desenvolve essa força interior em mares agitados. Mares calmos nunca fizeram bons marinheiros. Você realmente se desenvolve se puxando para cima, colocando a sua barra, né, de aceitação do que é bom para você, sempre um degrau acima. Subiu um degrau, coloca mais dois acima. E parece que hoje você colocar uma pessoa ou submeter ela a isso é quase que um desrespeito, né?
É exatamente o que você está falando. Você viveu uma vida intensa no sentido do esporte. O esporte é uma janela. Diria até mais que uma janela. É uma janela acompanhada de várias portas imensas, abertas para o mundo da tolerância. Porque o que o esporte mostra? Ele mostra que você tem duas escolhas, ou ganhar ou perder. Né?
É sim ou não, né?
Sim ou não. Agora as pessoas, elas acham que o mundo ainda tem esse lado muito hostil, que o mundo dá tolerância para quem não busca. Não estamos falando de religião, estamos falando de religiosidade, de energia, de coisas ligadas a todo esse vasto universo que a gente não percebe, mas que está presente, que nos movimenta, que nos faz sermos quem somos, que nos dá essa alma, essência, aura, enfim, o que vocês acharem mais adequado. Mas essa transição de energia é uma troca muito sincera, onde você coloca coisas em foco, você as tem na mesma medida. O que eu quero dizer? Que quando você tem um objetivo, você realmente espera ou explana para você um propósito em cima de uma vitória, de uma conquista, de um estado emocional equilibrado, você a tem da forma mais intensa que for possível o universo te dar de volta, desde que você se movimente. Existe uma frase que diz que em rio que pedras rolam, não junta musgo. Ou seja, precisamos nos movimentar para quebrarmos um processo natural.
O Albert Einstein tem uma frase, né, também, que o que não está em movimento está morrendo.
Exatamente. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Não existe estou como estou há anos, não. Se você chegou no seu ápice do crescimento, você pode ter certeza que daquele ponto para frente, o processo é decrescente. Esse é um processo natural da vida. E a gente precisa aprender a conviver com esse tipo de processo, por ser uma coisa que não temos força para lutar contra. Mas temos a opção de escolher adequar um movimento para a gente ser mais feliz com isso. E automaticamente ser mais tolerante, ser mais empático, se colocar mais no lugar do outro. E obviamente se movimentar. A nossa energia, cabe a nós a responsabilidade de fazer esse movimento. Sim. Não podemos fazer esse movimento pelo outro. Aí vem a história, né, de ouvir, dar ouvido aos outros. Tá, tem pessoas que realmente precisam de uma opinião, de um caminho, de uma luz. Quando não se tem essa certeza e precisa se sentir mais confortável em cima de uma orientação de um terceiro, ok, está tudo bem. Mas é diferente de você realmente deixar a sua vida acontecer pelo que o outro espera que você seja.
Sim.
É aí que temos grandes problemas, né?
Tem uma vez que eu li, eu acho que é uma coisa que vai fazer muito sentido. Existe a opinião e existe o conselho, né? A opinião, ela é o quê? É de alguém que nunca fez nada e automaticamente ela não tem aquilo que você deseja ter para a sua vida. Não estamos colocando um rótulo no sucesso. O sucesso, ele é o sucesso para você. Mas vamos supor, por exemplo, que no meu caso, eu queria ser um bodybuilder top do mundo. E eu recebi muitas opiniões. Opiniões de pega mais leve, não faça isso, você está fazendo muito. E essas pessoas, elas não construíram aquilo que eu queria construir. Então, como que eles poderiam me dar realmente um conselho? É impossível, porque eles não viveram o que eu queria viver. Eles não conhecem ou ouviram falar daquele trajeto. Então, como que uma pessoa dessa pode interferir? Então, o que eu acho que nós devemos tomar muito cuidado atualmente é: nós devemos nos atentar às opiniões e aos conselhos, porque o conselho vem de alguém que já construiu algo parecido com aquilo que você quer e tem realmente algo útil para te dar em troca, que vai agregar valor, né? Que não somente, eu acho que você deveria fazer isso, porque, eu não sei, porque é isso. E a maioria das coisas que eu vejo atualmente são opiniões, respaldadas em nada.
Exatamente. Até deixo um espaço agora para colocar para vocês uma fábula. É bastante interessante para a gente refletir.
Uhum.
Muito interessante. Diz a lenda, né, segundo essa fábula, que existia um mundo bem paralelo, o mundo dos sapos, onde anualmente existia um evento de uma subida de montanha. Nessa subida de montanha, ficavam vários telespectadores que nunca tiveram coragem nem de participar, que são necessários também para aplaudir, né?
Sim.
Que na nossa vida sempre tem aquelas pessoas que estão no jogo e tem as que precisam estar lá para aplaudir. E essa corrida não era diferente. Então, nessa subida, tinha-se lá um morro muito íngreme e alguém lá dando manutenção, jogando a água necessária para que ficasse liso o suficiente para ninguém conseguir. E os participantes iam chegando, depois já de uma corrida extensa, né, bastante cansativa, quando chegavam ao pé e quase no final da corrida, se deparavam com aquela montanha imensa para acabar de concluir o percurso. Lógico, né, dentro de um pensamento normal, não vou conseguir porque já estou cansado e esse obstáculo é grande demais. Mas, na cabeça de uma pessoa que realmente não escolhe estar fora do espetáculo, quer fazer parte dele, a tentativa sempre é muito importante. E aqueles sapos iam chegando e começavam a se deparar com aquele morro, uns já desistiam antes e outros começavam a subir. E dos que começavam a subir, ainda tinha a torcida do contra, gritando em coro: você não vai conseguir, você não vai conseguir, ninguém nunca conseguiu. Aliás, hoje ninguém subiu também. Então, automaticamente, quando eles se deparavam com isso, apesar da dificuldade, muitos se deixavam levar pela opinião dos que falavam que não ia dar. E ele realmente acreditava que não ia dar.
E acabou.
E escorregava e voltava no pé do morro, tentava de novo escorregar, voltava no pé do morro, até que eles cansavam e desistiam. E no meio dessa multidão toda de sapos, esse monte de sapos tentando subir ali, aparece um sapo mais determinado e começa o seu processo de escalada. E pula um degrau, escorrega um pouco, porém não desiste, pula de novo. E o coro, incessantemente: não vai conseguir, não vai conseguir, você não vai dar conta. E esse sapo ignorou e foi da maneira dele até o topo, vencendo assim a competição. Óbvio, todo mundo ficou enlouquecido, aquele coro, né, de sapos ali gritando loucamente, né, não acreditando no que estavam vendo, né? Chegaram até esse sapo querendo saber qual a estratégia e qual a técnica usada para conseguir tal feito. E eles chegaram, interrogaram, e esse sapo não respondia, até achando, se colocando numa situação assim de arrogante até, por não dar a resposta. Até que chegou um sapo mais velho e falou, ele não vai responder porque ele não ouve, ele é surdo. Aí vem a moral da história, né? Há momentos na nossa vida em que necessitamos ser surdos para algumas coisas que vêm e que não nos fazem sentido. Então, automaticamente, a gente tem que trazer para a vida da gente o que realmente faz sentido e, obviamente, algumas coisas onde você tem dúvida, você tem que deixar de lado, fazer o que você acha que é certo e que vai dignificar você mediante ao que você fazer, obviamente, se você der conta de assumir as responsabilidades.
Uhum,
então, essa é uma coisa muito importante hoje, né? É uma coisa para a gente pensar.
E trazendo um pouco para a sua história, que a sua história tem pontos que você teve muita gente ali do seu lado gritando o oposto, né? Volta porque esse caminho tá errado, volta porque esse caminho tá errado e vai
Sim,
dar merda.
Sim, é normal. A gente tem uma história empresarial parecida com a do sapo. Estamos há 29 anos na caminhada, né? Vou ser bem breve. Em algum instante desta nossa vida, surgiu uma ideia de começar um negócio. Até então a gente era conectado em outras coisas, tinha uma caminhada bem diferente. E quando houve essa intervenção na época do meu pai, poxa, tô com ideia de montar um negócio, acho uma coisa bem interessante, é muito simples, é pequeno ainda, mas eu acredito que se a gente trabalhar bastante, honestamente, com transparência, com dedicação, a gente consegue chegar.
E como era a realidade de vocês na época?
Era muito complicada. Na época eu era taxista, né? Eu trabalhava em frente ao correio e meu pai já trabalhava com caminhão, ele fazia frete, né, para terceiros, e era uma realidade bem, bem diferente, né, para quem queria montar um negócio, porque geralmente na cabeça de alguém que quer começar algo, precisa ter uma estrutura montada, um certo dinheiro para comprar um lugar, para montar um prédio, para comprar máquinas, para comprar carros, enfim, para montar a estrutura. Uhum. O nosso era totalmente oposto disso. A gente só tinha uma coisa, vontade. Então começou de uma forma muito simples, sem dinheiro, num cantinho abandonado, num bairro, lá na Vila Sodipe, numa ruinha bem pouco movimentada, num terreno de 50 metros quadrados, né, sem cerca, sem escritório, sem linha de telefone, sem nada. Era só umas paredes lá, um cantinho, e eu atendi o telefone dentro do carro. E foi esse o começo. Aí, obviamente, né, a propaganda tinha que existir, então estamos com um novo negócio. Aí quando a gente recebia muitas visitas lá de conhecidos, era nítido a cara de frustração deles quando eles olhavam o nosso empreendimento e o tanto de propaganda que eu fazia. Mas espera, esse é aquela madeireira que você falou? Eu falei, é. Ah, legal, ótimo.
Então, cadê a madeireira, né?
Pelo movimento de educação e empático dos amigos que iam lá, eles tinham uma reação bem, bem estranha, né? E nem por isso eu desisti.
Como que você fazia o marketing da sua empresa na época?
Então, eu tenho uma certa tendência a fazer desenho e eu usei isso a meu favor na época, né? Eu sempre gostei. Então, o meu marketing era todo à mão. Eu pintava as faixas, as placas, e os cartões de visita eu fazia um a um.
Um por um?
Um por um na caneta e no lápis de cor.
Puta,
eu
que
desenhava, cara, pintava e espalhava pro pessoal. Era muito personalizado, se for pensar, é muito chique, né?
Eu
era sofisticado e eu não sabia. Mas teve um impacto muito bacana, né? Nunca tive um feedback contrário, mas era muito bem recebido, apesar da simplicidade. Mas tinha os mais corajosos que chegavam e falavam pra gente, falavam, olha, desculpa, mas não sei, esse formato não vai a lugar nenhum, né? Isso não sei, eu acho que não vai caminhar. Vocês poderiam pensar em fazer outra coisa e vender sorvete, sei lá, montar alguma loja de roupa.
Ou trabalhar para alguém.
Menos estar aqui, né? Mas isso não importava. Na hora eu sentia, ficava bastante triste, repensava se realmente eu estava fazendo a coisa certa. Mas 2 minutos depois eu esquecia, falar, quer saber? Esse é o meu sonho, não é o sonho dele.
Como que era o apoio da família na época?
A família, eu não sei se eles tinham uma dimensão exata do que seria aquilo. né? Então eles não tinham como dar um feedback tão direto por conta de não entender o que a gente queria com aquilo.
Uhum.
Né? Então, de certa forma, não tinha assim, um apoio tão direto por conta de não entender exatamente o que era aquilo e onde a gente podia chegar. Mas que no caso eu e meu pai que estávamos ali, a gente sabia bem o que a gente queria.
Uhum.
Então a gente sabia que em algum momento a gente ia passar por cima das diversidades e ia chegar lá. E foi o que a gente fez. Muito trabalho, não tínhamos horário para nada. Eu nem olhava no relógio. Amanhecia o dia, eu ia para lá, escurecia, se desse eu voltava para casa.
E na época você fazia faculdade também, né?
É, na época eu tinha três ocupações, na verdade. Eu trabalhava de dia lá, eu ia de noite para a faculdade e quando eu voltava da faculdade eu ia para o ponto de táxi. Porque como lá ainda não tínhamos movimento, o que segurou o pagamento de escola, aquela coisa tudo, era o terceiro trabalho que eu já tinha anteriormente.
E sobrava para comer e sobrava para ter alguma coisa?
É, sobrava daquele jeito, né? As matemáticas eram bastante apertadas, porém existia aquela vontade, né? Num momento que já tive vontade de desistir várias vezes, óbvio. Vontade de parar várias vezes. Eu lembro que a minha mãe ainda me incentivava. Não, vamos continuar, vamos lá. Meu pai às vezes dava aquele incentivo. Ou, poxa, vamos formar, a dificuldade existe e tal. Mas enfim, passou. Né? A gente caminhou, superamos, as coisas foram acontecendo, sempre com muito trabalho. Lembro ainda que inúmeras vezes eu ia tão cansado, porque a gente não tinha ninguém para trabalhar, e eu fazia todo o trabalho, descarregar, arrumar, entregar, empilhar.
Você que fazia tudo? Tudo. E como que é um processo mais rápido assim da madeireira? Só para o pessoal, só para eles compreenderem. O que, que você fazia exatamente?
Ah, eu lidava com madeiras pesadas, eu chegava no caminhão, eu descarregava o caminhão, subia assim no caminhão, empurrava uma viga pesada lá de cima, descia lá embaixo, punha nas costas, colocava no lugar.
Era uma equipe de um homem só?
De um homem só. Chegava na casa de um cliente, via aqueles 40, 50 degraus e falava, ah, eu preciso que se ponha lá em cima. Aí eu falei, poxa, né? Será que eu vou ter perna para isso? Mas não sei, sempre vinha uma força aleatória ali que me ajudava e eu concluía a minha missão. E com isso as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando, os calos nas costas, os braços foram aumentando e eu fiquei ileso ao mimimi. Eu já não se importava mais com esse lado de não dar conta, eu sabia que eu dava. Então eu criei uma casca por conta disso. Aí entra no começo da nossa conversa lá atrás. E a gente precisa criar uma casca para a gente suportar as contrariedades. E isso foi acontecendo, a coisa foi caminhando, erramos bastante, acertamos bastante. E com o passar do tempo, ganhamos o nosso espaço, conquistamos o nosso lugar. E hoje a gente está aí, né, tem um nome abençoado, temos uma caminhada, temos uma história. E as coisas são possíveis para quem acredita. Então, em primeiro lugar, adversidades, obstáculos, eles existem mesmo nas situações mais confortáveis. Mas cabe a cada um escolher o que quer, colocar como um propósito maior o que realmente faz sentido para a sua vida. E se você acreditar nisso, e se você não se influenciar pelo que os outros querem sonhar por você, você pode ter certeza que é possível, que é alcançável, que a gente dá conta. E todo mundo tem os mesmos ingredientes, basta usá-los na medida certa, no tempo certo. As pessoas, muitas dizem que, poxa, aquele ali ou aquele fulano de lá é iluminado de alguma forma, tem algo que eu não tenho. Não, todos nós temos os mesmos ingredientes, cabe a nós colocarmos eles realmente no tempero, colocar eles de verdade quando a gente estiver preparando a nossa refeição diária de motivação, de condição psicológica para enfrentar o que tiver de dificuldades, olhar e abrir os braços e falar, se veio para mim, é porque eu dou conta, é porque eu mereço, é porque eu consigo superar. Né? Somos diamantes brutos na nossa estrutura e cabe a nós atritarmos para podermos buscar o brilho que a gente tanto quer.
Ou seja, lapide-se. Não tem nem o que falar para encerrar esse podcast. Basicamente é... Se tem alguém aí fora, exatamente agora, que está ouvindo esse podcast, está passando por algum momento ao qual você se sinta frágil, um momento ao qual você sinta que não vai dar conta, eu acho que uma frase final é: continue andando. Essa tempestade, uma hora, ela vai finalizar. O sucesso pessoal mora ao lado daqueles que persistem mais uma vez depois de um tombo. O sucesso mora ao lado daqueles que, por mais que tenham dores, ataques, síndromes, depressão e momentos de desilusão, eles de alguma forma sabem que no final desse túnel tem um sol, que no final dessa tempestade vem um outro dia. Vocês acabaram de ouvir a história de alguém que não desistiu e criou calos mentais, vocês já me conhecem. E eu espero que você, se está passando por um momento de fragilidade, encontre a sua força interna para superar todos e todas as adversidades que vierem até você. Que as vozes externas não te limitem ou te deixem menor ou pequeno, porque afinal de contas você tem tudo o que você precisa exatamente agora dentro de você. Seja o sapo surdo no meio daqueles que já desistiram. Um abraço, obrigado, foi incrível, Mr. Nilson.
Isso.
E alguma palavra final?
Pessoal, na nossa vida existe uma estrada a qual a gente precisa percorrer. Essa estrada tem retas, tem subidas, tem descidas, curvas mais tranquilas, curvas mais perigosas. Em algum momento, bem provavelmente, você poderá sim se perder, não conseguir fazer bem uma curva, sair, né, sair um pouco do trajeto. Mas isso tudo é aceitável. Agora, precisamos fazer uma escolha, voltar para a estrada. Porque quando temos um propósito de dar um começo, um meio e um fim, a gente precisa seguir viagem. Sair um pouquinho da estrada é permissível, é algo aceitável, desde que você tenha consciência que voltar é necessário. São escolhas que nós podemos fazer diariamente. Ao acordar, faça a escolha de sempre voltar para a estrada, sempre aceitar que nunca vai ser fácil, mas que é possível. Pense nisso.
Muito obrigado, um abraço a todos.